também.
A estrutura lá, ela chega pronta. As vigas pré-moldadas, a laje é pré-moldada, a iluminação é, são postes que chega lá e estão instalados, o arco pré-fabricado, fora. Então, quando chega na obra, chega pronto. Então, na verdade, a obra não se encontra parada, ela encontra-se em andamento, porém.
Isso, já sim, já deram um prazo de quando vão lá fazer essa remoção?
Exatamente, a Coelba já informou, já era pra ela ter removido, mas até agora não removeu, então ela já ultrapassou o prazo dela, né? O dia confirmado, eu não me recordo agora o dia, mas ela já deveria ter removido e a gente tá aguardando isso aí. Enquanto isso, a gente tá finalizando as outras etapas, né? Que é a fabricação do arco e as vigas e a laje, pra quando ela concluir, a gente já vir, de fato, fazendo a conclusão da obra.
O jornal mais completo da região, Achei Sudoeste no ar, a notícia em tempo real.
Só falar pro engenheiro aí, o senhor Marcos Viana, os arcos vão ficar prontos, vão chegar e a Coelba não vai ter tirado ainda os fios de lá do local, vai atrasar a obra, viu? Só para alertar. Bom, cidade de Caetité e sua micro-região há um ano sem registro de homicídios. Está sendo muito comemorado, inclusive, pelo comandante da 94ª Companhia Independente da Polícia Militar, o Tenente Coronel Roberto Soares, que traz pra gente todas as informações. Vamos ouvir.
Nós alcançamos esse marco histórico de na cidade de Caetité, um ano, completamos, né, no dia 2 de julho, um ano sem nenhum crime violento, letais intencionais, que é os chamados homicídios, né? E o interessante lá é que é pela primeira vez a 94ª conseguiu um importante resultado na preservação da vida, né? Ou seja, nós fechamos todo o primeiro semestre do ano de 2026 sem nenhum homicídio em toda a área de atuação da 94. Então, assim, essa conquista que abrange, né, os municípios de Caetité, Caculé, Ibiaçu, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida e Tanque Novo. E isso é um reflexo, né? Do trabalho contínuo da Polícia Militar da Bahia, né? Aliado à parceria com a comunidade, que nos ajuda também na promoção da segurança pública e da tranquilidade da população. Então, são números, são marcas interessantes. Pra você ter uma ideia, no dia 2 de julho, Caetité completou um ano sem nenhum homicídio. Caculé completou, no dia 16 de junho, completou 6 meses. Ibiaçu também completou um ano e 18 dias em junho, né? Tanque Novo já se foi 542 dias. Lagoa Real, nós já completamos um ano e 6 meses. Jacaraci, nós completamos um ano e 11 meses. E Licínio de Almeida, nós já estamos na marca de 3 anos e 8 meses, sem nenhum homicídio, entendeu lá? Então, assim, são números expressivos. Isso mostra que a segurança pública na nossa região tem trabalhado de forma coesa, de forma eficaz e levando tranquilidade e paz social à nossa população.
Bom, e o bom disso tudo é que nós estamos vivendo um momento diferenciado nesses investimentos na estrutura dos braços de segurança. Na última semana, inclusive, o senhor participou aí da inauguração de um novo complexo que vai agregar mais segurança ainda, mais suporte da Polícia Militar na região.
Isso, na sexta-feira nós tivemos, né, a inauguração do pelotão da Polícia Militar da Bahia, conjuntamente, né, com a Delegacia Territorial, também de Licínio de Almeida, e foi um dia festivo. Excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, com excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Antônio Carlos Magalhães, Silva Magalhães, né, se fez presente nesse ato de inauguração, entregando essa importante obra, onde mostra o compromisso, né, da Polícia Militar e sempre está elevando a segurança pública na nossa região. Então, assim, foi um marco histórico. Esse pelotão vem somar na segurança pública na cidade de Licínio de Almeida. Então, foi um dia festivo, um dia marcante pra gente, que nos traz muita alegria, né? E a população participou, esteve presente e conheceu de perto essa estrutura que vem trazer muitos benefícios, não só ao município, uma população, bem como a corporação.
Pronto, olha, e o senhor falou uma coisa antes que nos chama a atenção, esse quesito da segurança pública, não basta apenas o braço do Estado estar presente, a população também tem que estar coesa, trabalhando junto com os braços de segurança, porque, afinal de contas, segurança pública é responsabilidade de todos nós, e o senhor frisou isso muito bem. A população regional entendeu o recado e é por isso que a gente está vendo índices tão positivos no quesito aí ao combate à violência na regional da 94ª CPM.
É isso, Lari, é isso. Então, assim, a segurança pública, quando a gente dá os braços, né, caminhamos de braços dados, população, polícia militar, polícia civil, poder público municipal, a população tem um ganho significativo. É importante toda essa conjuntura, que a gente dê as mãos e caminhe na mesma direção, focando no mesmo objetivo. E quando isso acontece, Lari, os números são alcançados, né? Nós temos uma tropa aqui na 94ª, extremamente dedicada, uma tropa que, em momento algum, baixa a guarda, tá sempre atenta, sempre cumprindo com o seu papel constitucional, fazendo prevalecer, né, a sua ação de presença, estando circulando, patrulhando e acompanhando toda a cidade, as guarnições de cada cidade. Nós tivemos um mês de junho que foi um mês festivo, como ele disse outrora, né, começamos com a vaquejada da Lagoa Real, passamos pelo Forró dos Bairros em Caetité, aí tivemos o São João de Caculé, nós tivemos o de Tanque Novo, nós tivemos esse final de semana que passou aí o 2 de julho em Caetité e tivemos também o São Pedro de Jacaraci. Vamos respirar agora 2 semanas e daqui a 2 semanas vem a festa de Santana, que é uma tradicional festa, né? Em nossa cidade. Então assim, a gente fecha o ciclo festivo, né? Então as festas que já aconteceram, graças a Deus, ocorreram todas sem nenhuma intercorrência de grande registro e fechamos os festejos juninos com êxito. Então assim, mais uma vez, isso nos deixa muito felizes. E vamos fechar, se Deus quiser, o ciclo com a festa de Santana da melhor forma possível também.
A informação com credibilidade, entrevistas, reportagens, debates, Agência do Oeste no ar. Chama que o Agência do Oeste vai até você. Chamou, chegou, chamou, chegou.
Agência do Oeste, jornalismo de verdade e defesa da sociedade.
Agência do Oeste, compromisso com a verdade, microfone da sociedade. É a voz do povão.
Quando são agora 5:58, muito obrigado a todos vocês pelo imenso carinho da audiência, por terem acompanhado conosco até aqui o programa Achei Sul do Oeste no ar. Continue na programação das nossas emissoras com irmãs. Rádio Nova Vida FM chegando agora com o momento de meditação e oração do Santo Terço. A Rádio Macaúbas FM com sua programação musical. E a Cultura FM na cidade de Guanambi com o Balanço Esportivo vai falar sobre a vitória heróica da Argentina sobre o Egito e muito mais, viu? Um abraço a todos vocês, uma boa noite, terça-feira, Cauê Souza, se Deus assim nos permitir. Amanhã tem mais do Achei Isso 2.
Com certeza, Laia Mourinho, uma excelente noite de terça-feira a todos e até amanhã às 5 da tarde com mais uma edição do Achei Sudoeste no ar.
Você ouviu Achei Sudoeste no ar, uma produção do Departamento de Jornalismo do site acheisudoeste.com.br. Confira as notícias a qualquer hora acessando www.acheisudoeste.com.br. A informação com credibilidade.
CYV558, canal 234, 94,7. A primeira da cidade. Oh, Rádio Cultura de Guanambi, Bahia. Cultura FM. Oh, a primeira da cidade.
Atenção, atenção, amigo torcedor. Começa aqui na Cultura Balanço Esportivo, o mais completo programa esportivo do seu rádio. Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola.
Muito boa noite, são 18h02. Começando aqui a nossa programação Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola. E olha só, deu ela, hein? Deu ela. Argentina, Messi amplia com o recorde de maior artilheiro das Copas, citando a Bahia.
É, e agora teremos aí a Colômbia, mais uma equipe sul-americana, Suíça e Colômbia. Vamos ver se a Colômbia também vai representar a América do Sul, assim como a Argentina.
Agora não adianta chorar o leite derramado, né? Mas Bruno Guimarães, a gente posta após a eliminação do Brasil, diz que assuma a minha responsabilidade, tá? Tô sabendo.
já tá em casa, né, Brunão? Tá certo, perdeu o pênalti, agora cada deu os jogadores para completar. Messi perdeu o pênalti, mas foi lá e fez o dele durante a partida, hein? Alô você, Balanço Esportivo, trazendo as emoções aí do nosso futebol. Vem aí a terceira edição da Copa Arena Bira.
Você confere também aqui no Balanço Esportivo, informação do seu rádio, Ramiz Rodrigues iguala Ospina com atleta com maior número de jogos pela Colômbia na história.
Os destaques também aí do nosso futebol, trazendo tudo aí sobre os amistosos, Flamengo em Portugal nesse final de semana.
Classificada, Bélgica cobra FIFA por transparência e igualdade em tratamento após o caso Bologun.
É, tá aí, hein, meu irmão? Olha só, semifinal da Copa, as quartas de final da Copa do Mundo, já teremos bola rolando nesta quinta, sexta, sabadão, hein?
Atacante Zico, do Egito, diz que árbitro ajudou a Argentina nos perseguiu desde o início.
É, né, moleirão? Tá aí o nosso Balanço Esportivo, hoje a gente bate um papo aqui com a garotada do Flamengo de Guanambi, a garotada jogou bonito no final de semana.
E o Flamengo Everton Araújo revela que mudou com o Jardim, diz que não pensa em sair do Flamengo agora.
Tá aí, hein, os destaques do nosso Balanço Esportivo. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Está no ar.
O meu.
O seu.
O nosso.
Balanço Esportivo.
Credibilidade no mundo da bola.
Agora pelas ondas da 94.7 FM. A nave voa.
E volta já.
Segurei, meu irmão, hein? Pai bola.
Esportivo.
Atenção motorista, o seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Itaguanabara, temos a tecnologia que o seu veículo precisa. Troca de óleo, de câmbio com máquina profissional, garantindo o nível exato e a performance máxima do seu motor. Passe hoje mesmo no posto Itaguanabara e faça o seu agendamento. Câmbio automático de verdade é com quem entende do assunto. Posto Itaguanabara, a segurança que o seu automático merece. Avenida Guanabara, no centro de Guanambi, próximo à Praça do Feijão.
Cuidar do seu sorriso nunca foi tão fácil. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento humanizado, profissionais qualificados, tecnologia de ponta e um ambiente preparado para oferecer mais conforto, segurança e qualidade em cada etapa do seu tratamento. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, facetas, próteses, tratamento de canal, clareamento, odontopediatria, limpeza e muito mais. E para oferecer ainda mais praticidade, contamos com um centro de radiografia próprio, realizando todos os exames no mesmo local, com mais agilidade e comodidade para você. Agende sua avaliação e venha transformar o seu sorriso com quem é referência no assunto. Estamos na Praça José Ferreira, número 15, Centro. Ligue agora: 77988166019 ou 77988090900.
Sempre ouço alguém dizer: estou com tontura, dor no ouvido, ouço zumbido, dor de garganta, obstrução nasal, ronco e apneia. Fique atento.
atento. Se os desconfortos aumentarem, procure o médico. Doutor Humberto Reis, otorrinolaringologista. Ele cuida de doenças respiratórias, doenças do ouvido, nariz e garganta. Faz tratamento de vertigem, cirurgia de amígdalas e adenoides. Seus exames são feitos com os recursos de equipamentos videolaringoscopia e nasofibroscopia. Marque sua consulta 3451-1404 ou pelo WhatsApp do próprio Dr. Humberto 99870-3990. Atendimento na Policlínica e Maternidade Guanabi, Rua 13 de Maio, 170, Centro.
Água de coco todo mundo quer, toda sede quer. Água de coco é o rei. É coco ice, é coco ice, é coco ice. Coco ice é saúde, porque ela hidrata, porque ela mata a sede. É coco ice todo dia, a qualquer hora, bem geladinha. Água de coco todo mundo quer, é o rei. É coco ice.
Na Metalar Materiais de Construção, você encontra as melhores marcas do mercado para transformar os seus projetos em realidade. Quando se fala em tubulações e soluções hidráulicas, Tigre é a nossa referência. Também trabalhamos com marcas renomadas como Forte Leve, Astra, Lorenzetti, Insepa, Avante, Fame, Stan e uma ampla variedade em porcelanatos, pisos e portas de alta qualidade. Metalar Materiais de Construção, sua parceira na realização de sonhos. Avenida Senador Nilo Coelho, 353, e Rua Doutor Joaquim Manuel, número 266. Telefone 3451-2195. WhatsApp 77988-172029. Instagram Metalar Guanabi.
Em Guanabi chegou a Ari Multimarcas, sua loja de veículos multimarcas. Novos, seminovos e usados. Na Ari Multimarcas, o cliente tem a satisfação garantida com um ótimo atendimento e a credibilidade de um bom negócio. A Ari Multimarcas, Rua Regis Pacheco, bairro Paraíso. Telefone 779-9914-7714. Ari Multimarcas.
Remotores, a sua retífica de motores de Guanambi região. Profissionais treinados e capacitados para garantir a qualidade de serviço. Trabalhamos com retífica e recuperação de cabeçotes em geral, além de peças e serviços das linhas leves e pesadas. Remotores, Avenida A, em frente ao posto Guanambi. WhatsApp 77991997122. Direção do amigo Edinaldo.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Licition te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Licition, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Licition, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 779-8808-8406. Licition. Estratégia, eficiência e resultados.
Goleada de ofertas. Rede Construir Constrular Guanambi. É gol de economia na Rede Construir Guanambi. Chegou o Festival de Banheiro Rede Construir. Aqui o preço joga no ataque e a economia marca de placa. Bacias sanitárias em ofertas. Torneiras com preço artilheiro. Pisos e revestimentos para deixar seu banheiro bonito, moderno e campeão. Tudo com condições especiais para você construir, reformar e economizar de verdade. Mas atenção, é por tempo limitado e enquanto durar o estoque. Rede Construir Guanambi. Avenida Tiradentes, 2377, bairro Alvorada. WhatsApp 77-3451-5041.
Tudo certinho, tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na Rua 13 de Maio, 415, no centro, próximo à Praça do Feijão, em Guanambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
O recado
Paulo, vai pra você aqui, ligado com a gente na Intersoft Fibra, que chegou em Mutantes e a sua internet nunca mais será a mesma, com planos com até 500 mega de ultra velocidade ao redor. Faz 6 inclusos com alcance e potência de verdade. E mais benefícios exclusivos que só a Intersoft oferece pra você. Na TV, para Multimax, direto no seu celular ou na sua Smart TV. Está esperando o quê? Chama no WhatsApp 77995640. 77995640. Intersoft Fibra, agora em Mutantes. Assine e sinta a diferença, Chitão da Bahia.
Beleza, alô, você de volta com o nosso Balanço Esportivo, lembrando que hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2026, hein? É, gente, eu vou falar logo aqui que o negócio tá feio, viu? O trem tá feio. É, a Argentina venceu. A Argentina venceu de virada. Tava perdendo por 2-0. Quebrou o Egito. Eu falei com o Fernando Alves hoje que o argentino não ia aguentar. Aliás, o Egito não iria aguentar. Então eu falei com ele, ele não acreditou. Aí, amanhã eu tiro o sarro aqui com ele. Todas as seleções que eu falei, com exceção do Brasil, que o Brasil a gente já falou pelo coração, não pela razão. Que os jogadores que nós temos no Brasil, vou até falar aqui agora, mas peraí, deixa eu mandar um link aqui pra galera. Eu quero ver o tanto de pessoas que vão concordar comigo, outros também não vão concordar, mas é aquele negócio, cada um tem sua opinião. A opinião minha não quer dizer que vai estar certa, né? É, mas as pessoas têm que respeitar a opinião, né? Assim como eu respeito opiniões das pessoas. E o futebol brasileiro, nós estamos cansados de comentar, de falar, né? É, que vai chegando uma hora que a gente bate na trave direto, velho. É? Então, bola na trave não entra, né? Bateu na trave não entra. Não sei quando ela bate, vai lá pro fundo do gol. Mas futebol brasileiro, né? Todo mundo tá vendo aí onde é que tá os erros, cara. Né? Onde é que tá os erros do futebol brasileiro? Todo mundo tá vendo. Torcedor não é besta, né? Torcedor não é besta, porque a gente conhece jogadores, a gente conhece quem joga bola, porque nós nascemos nisso, independente se um foi ruim de bola, se outro foi bom, mas quem conviveu, principalmente nos auges do futebol de Guanambi, vou falar pro Guanambi, que nós comenta aqui mais de Guanambi. Então, assim, o que vem acontecendo com o futebol brasileiro, aí na cara para todo mundo ver, né? Alguns treinadores vão ir na rede social falar coisas, né? Dar suas opiniões, mas do outro lado a gente já viu que esses treinadores também já esteve lá, né? E não quis mudar. Muitos desses treinadores nossos, quando tinha os grandes jogadores na mão, não conseguiu surtir efeito, fazer efeito, né? E hoje é muito fácil criticar o Carlo Ancelotti, que para todo mundo, quando ele veio para o Brasil, era o melhor treinador, até porque ele foi multicampeão lá no Real Madrid. E agora todo mundo aí, a maioria das pessoas, critica o trabalho do Carlo Ancelotti, né? E na minha opinião, modesta parte, né? Não é só treinador que vence, né? Não é só treinador que vence. Para vencer uma competição, você vai depender de treinador, de jogador, comissão técnica, logística, preparação, principalmente na mentalidade das pessoas. E nós estamos vendo que muitos deles, principalmente jogadores brasileiros, estão deixando, né, as coisas entrar na sua cabeça e acabar prejudicando, né, na hora H. Então a gente vê que a seleção brasileira e os clubes brasileiros vem perdendo recentemente a sua forma, as suas características há um bom tempo, né? Aí agora, nesse momento, vai um treinador lá, fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo, um já culpa o treinador europeu porque tá no Brasil. Mas o problema é que teve muitos treinadores brasileiros que montaram-se uma grande equipe e também não deram continuidade ao trabalho. Ou seja, então, o erro não tá só nos treinadores. Eu sempre costumo falar aqui para quem jogou bola, para quem tem noção de bola e também para quem não tem, aquele torcedor que às vezes nós todos somos treinadores,
Porque se tem um técnico que ele mexe mal no time, aí as pessoas criticam. Se mexe bem, as pessoas elogiam. Por exemplo, o Martinelli, ele jogou titular nessa última partida, que ele entrou e fez o gol, não foi? Pronto. Só que ele era criticado. Ah, como é que vai botar o Martinelli? O cara entra e faz o gol. Aí foi bom demais botar o Martinelli. E aí, muita gente não queria. O cara entrou naquele jogo e fez o gol, né? O gol que deu a passagem do Brasil às oitavas de final. Aí Martinelli joga, o outro lá, que estava fazendo gol também, muita gente criticou ele. E assim a seleção, assim é o ciclo da vida das pessoas, né? É reclamar demais com pouca coisa. A seleção brasileira estava limitada. Nós não tínhamos os melhores laterais e muito menos os melhores zagueiros. Só que quem não queria Marquinhos e Gabriel Magalhães? Se eram os dois jogadores principais da Europa. O Marquinhos conquistou um título agora recentemente, Champions League. O Gabriel chegou à grande final. E aí, quem não queria esses dois caras? Aí a gente já criticou, ah, Marquinhos tá aí, Marquinhos tá aqui, o Gabriel não marcou. E não marcou porque não vai marcar. Não vai marcar. O cara jogando bola, o Haaland, ele tem aquilo lá na sua força física, aquela impulsão, né? Tem um jogo de ter um corpo que realmente se encostar em qualquer jogador vai trombar, igual o Adriano Imperador no Flamengo, na seleção brasileira, na Inter da Itália, né? Então, são jogadores que têm suas características e não é fácil marcar. E tem suas virtudes. Então, na verdade, nós temos que parabenizar também o adversário que venceu da gente. Seleção brasileira, pós a era dos Ronaldo, do Romário, né, dos grandes jogadores, do Pelé voltando lá atrás, Garrincha, aqueles caras todos que jogaram bola, Rivelino, né, que nós temos que ressaltar a importância da seleção brasileira, a primeira seleção a ser tricampeão mundial, né, 58, 60, 70, que jogou demais, a 70, né, e a gente vê que o futebol, ele é assim. E todos os jogadores da seleção brasileira, hoje, recentemente, as últimas participações da seleção brasileira, se tem uma coisa que às vezes deixa o torcedor indignado, é a forma de perder, meu irmão. O jogador brasileiro, esses últimos agora dessas gerações, não isentando nenhum, de 2010 para cá, que a Espanha foi campeão, depois de 2014 aquele vexame no Brasil, perder de 7 para a Alemanha, que pouca vergonha, né? Aí 2018, novamente outro vexame, 22 e agora 26. O problema dos jogadores brasileiros, você sabe qual é? Mentalidade, é uma choradeira. O cara é capitão, Thiago Silva, Neymar, perdemos uma disputa para a Argentina aí no Maracanã, Neymar chorando lá nos braços de Messi. Então, bora, Cristian, vamos entrar aí. Cadê o Roberto? Bora, Roberto, colocar o pessoal aqui no ar pra gente, Roberto. Então, assim, cadê o Roberto aí? Chama ele aí. E aí, então, assim, o ponto frágil são jogadores chorando. Nós temos que parar com isso. Se perdeu, perdeu, levanta a cabeça, vem outra aí, né? Tô falando dos meninos, não, os meninos são sentimentais. Tô falando dos grandes jogadores, como Neymar, como esses monte de jogador, Thiago Silva. Poxa, velho, chorar porque perdeu, tem que ter vergonha de tomar de 7 no Brasil. Tinha que estar saindo com a cabeça, né? Retado. Aí não foi chorar. Então, é desse jeito que tá sendo hoje. A cultura da seleção brasileira, os caras perdem, choram, abrem a boca chorando. Pô, a gente tem que chorar de alegria, meu irmão. O choro de tristeza é quando perde um enteado da nossa família, que aí você vai ficar triste. Se você perder o jogo, você tem que levantar a cabeça e mostrar que você vai ter que buscar essa vitória de todo jeito, entendeu? Então, os jogadores da seleção brasileira, eles vão lá fora, eles vão jogar Copa lá, a Euro, vão jogar tudo quanto é Copa lá, Champions. Aí eles perdem, não choram, mas quando chega na Copa do Mundo, os caras abrem a boca chorando, que eu nunca vi. Senta aí, Cris, senta aí. Bateu papo com vocês, o menino Tá esperando mais alguém, né? Em perigo não, enquanto vocês estão esperando eu vou falar aqui. Pelas quartas de final, pelas oitavas de final, a Argentina agora acabou vencendo um grande jogo, olha só, a Argentina, o Messi perdeu um pênalti, o Bruno Guimarães a semana passada do Brasil perdeu um pênalti. Aí os brasileiros não teve a cabeça e a hombridade de ir pra cima, porque perdeu um pênalti. Aí perde um pênalti, quer dizer que você acha que perdeu o jogo? O Messi perdeu um pênalti hoje novamente. O time estava tomando de 2-0, a Argentina foi para cima dos Egito e virou o jogo, meu irmão. Então o futebol só termina quando o árbitro apita. Isso serve de lição para todo mundo. Você perdeu um pênalti, você perdeu um gol, não pode baixar a cabeça. E agora tá tudo assim, modinho, os jogadores brasileiros, perde um pênalti, chora. Bate um escanteio errado, chora. A falta de treinamento constantemente, chegou mais um lá, constantemente de um jogador do futebol brasileiro, dos treinadores, tá treinando taticamente, o que sempre foi a referência da nossa geração, é que vem tendo esses resultados ruins, né? Ruins no futebol. Mas os jogadores brasileiros servem para jogar lá na Europa e quando veste a camisa da seleção brasileira, treme, porque a amarelinha parece que hoje os jogadores resolveram chorar após um término do jogo. Então essa geração de 2010 para cá do futebol brasileiro, um fiasco, né? Nenhum jogador mostrando que realmente poderia bater no peito e botar uma braçadeira de capitão e honrar a camisa da seleção brasileira, nenhum deles, nenhum. Quem foi capitão foi fraco, né? Quem foi jogador e amarelou todos eles, né? E aí perdemos também um grande jogador que está despedindo aí, 4 Copa do Mundo, Neymar, que também despediu da Copa do Mundo, assim como Cristiano Ronaldo, né? E o Modric, outro grande jogador também, que deixa aí a Croácia sem conquistar uma Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, jogador que tem mais gol aí pela FIFA no mundo, quem tem mais gol no mundo é Pelé, mas a FIFA não reconhece os gols do Pelé, porque falou que era jogos amistosos, então a FIFA cortou isso do nosso Pelé, do nosso rei, mais de 1.280 gols, a FIFA só reconhece os gols que ele marcou em jogos oficiais pela FIFA. Dito isso, tá aí, seleção brasileira abrindo a boca chorando. E agora vamos assistir aí Noruega, a equipe da Inglaterra, a equipe da Bélgica, a Espanha, Marrocos, França, que estão chegando aí. Hoje, a Argentina que passou pelo Egito, nesse momento, Suíça e Colômbia vão empatando ali em 0-0. Lembrando a vocês que agora as quartas de finais já começam nesta quinta-feira agora. Teremos às 17h, quinta-feira, França e Marrocos. Que jogo, hein, meu irmão? França e Marrocos. A Espanha pega a Bélgica na sexta-feira, outro grande jogo, 16h. No sábado, Noruega encara a Inglaterra e a Argentina recebe no sábado à noite, 22h. Quem vencer agora de Suíça e Colômbia são aí os adversários que estão garantidos nas quartas de final, aí da Copa do Mundo. Lembrando a vocês que a semifinal vai acontecer lá na terça-feira, dia 14, e na quarta-feira, dia 15 de julho. A grande final é marcada lá pro dia 19 de julho. Aí sim termina a Copa do Mundo, edição 2026. É uma pena que o Brasil tá engolindo esse ex aí, não consegue fazer. Eu tô recebendo aqui já no Balanço Esportivo, cadê Marco Antônio, a Cristina? Tá aí? Bora, vai mandar as vinhas pra cá, Beto, chama lá o Marco Antônio, já tá os meninos aí, tá lá fora ainda, tá fazendo ligação pros meninos, tem jogadores que estão atrasados ainda, né? 18h, o Marco Antônio tá aí, chama ele aí, 18h36, vou bater um papo aqui com os meninos do Flamengo de Guanambi, que estiveram embrumados, né? Hein? Tapetinga? Vixe, rapaz, Tapetinga, mais forte ainda a competição lá, e os meninos estão aqui e trouxeram o título pra Guanambi, olha só. Por isso que eu falo, a gente tem que valorizar muito essa garotada aí, os meninos de Guanambi, tá saindo constantemente, disputando Norte de Minas, disputando aqui na Bahia, e tão precisando fazer campeonatos para que coloque esses meninos no campão, para nossa geração. Nós estamos sem criatividade no momento, tá? sem criatividade, nós não temos competições para os garotos estão saindo de Guanambi para disputar a copinha. E o intuito ainda, a copinha ainda não é o básico para a gente lá na frente ter os meninos como referência, né? É, a Cristina tá, cadê o Marco Antônio? Tá lá fora, não quer falar, não, é? Deixa ele lá, é o presidente, mandatário, chefão, aí. Então vamos bater um papo aqui com os meninos já, do Flamengo Guanambi, 18h27, estamos ao vivo já no YouTube da Rádio Cultura de Guanambi, recebendo três jogadores aqui. Já vieram algum deles aqui, já vieram aqui, né? Mas vamos lá bater papo aí, todo mundo com a camisa do Flamengo, patrocinador. A Cristi tá ali também. Ela aqui. Patrícia, desculpa, Patrícia. É que a Cristina tá aqui, mandando mensagem aqui. A Patrícia aí, a nossa grande parte, que faz aí um grande trabalho, levando, viajando com esses meninos em tudo quanto é lugar. É, mano, não é mole não, viu? Manda um abraço aí pra Cristina lá, Nibira, é a mulher que tá, toma conta lá, né? Na Arena Bira. É, também é o pessoal que tá ligado com a gente aqui. Vamos lá, deixa eu bater um papo aí com a rapaziada. Seu nome, cara, você puxa esse microfone aí, pode puxar aí. Você já veio várias vezes aqui, já?
Não vi, não.
É a primeira vez?
Primeira vez.
Japonês, coreano, que descendência é essa aí?
Meu nome é Pedro Ribas.
Pedro Ribas.
Pietro.
Pietro. Ah, Pietro a gente já narrou vários jogos dele. Você tá quantos anos, Pietro? Já nesse, na escolinha do Flamengo Guanambi?
Ah, entrei no começo desse ano.
Começo desse ano? Sim. Você veio de outra escolinha?
Vim.
Veio de outra escolinha, né?
Isso.
Tá, e aí, conta pra nós aí, o Pietro, que tá com a sua idade aí já chegando também. Como é que tá aí, Pietro, a sensação de estar representando Guanambi lá na cidade de Itapetinga e trazendo título pra Guanambi? Boa noite, cara.
Boa noite. É uma sensação muito boa porque muitas cidades, a gente poder representar uma cidade em outra cidade, porque a cidade também não é muito reconhecida, e sair daqui para representar é uma sensação muito boa e gratificante.
Exatamente, quando a gente sai para jogar fora assim, porque aqui em Guanambi vocês já estão jogando há muito tempo, já está acostumado, né, Pietro? Agora, quando é fora para sair assim, o coração dá um aperto maior?
Dá uma sensação, um aperto maior.
É?
Dá. Mas já acostumei já.
Já acostumou, né? Várias competições, você já está participando de escolinha fora aqui, né? De Guanambi, né? Já não é a primeira vez, não é isso?
Isso.
Como é que é agora integrar o Flamengo de Guanambi aí? Professor Marco Antônio, a Patrícia, como é que é aí os coleguinhas?
É muito bom porque na escolinha antiga eu não saía muito da cidade, mas agora eu já acostumei já a sair da cidade com a escolinha.
Pietro tem 15 anos, né? Pietro inspira em qual jogador, Pietro?
Acho que no Neymar.
Neymar? E aí, como é que você viu a seleção, a saída de Neymar, o fim de Neymar na seleção?
Foi complicado, a seleção não jogou muito bem, mas ele fez, deixou dele lá.
Deixou dele. Pietro falou com a gente, vamos lá agora, falando com?
Marco Vinícius.
Já veio aqui, Marcos?
Não, primeira vez
também, né? Hoje a Patrícia mandou os meninos novos aí. Vinícius, conta pra nós aí, Marcos, como é que foi aí defender o Flamengo de Guanambi aí no... Lá em Itapetinga.
Ah, foi uma das melhores, jogou contra equipe grande, equipe boas, e conseguimos um resultado bom, chegamos na final da prata.
Conseguiu, e o troféu muito bonito, né, cara?
Muito.
Itapetinga Cup. É, tá aí. É, jogos que os meninos. Vocês são tudo do sub-15?
Eu
sou sub-13?
Eu sou, mas sou mais novo.
Mais novo, né? Mas a delegação aí foi tudo sub-15, Marco Antônio?
Foi os meninos? Sub-14, sub-16.
Sub-14 e 16. Então tá aí, o Vinícius. Vinícius, qual é o ponto mais gostoso que você viu de participar dessas competições?
Ah, o ponto mais gostoso foi viajar com a comissão, com meus amigos e chegar na final.
É diferente viajar com a turma assim dentro do
muito
ônibus?
Muito diferente.
É, velho. Que legal, né? É, bate uma sensação de amanhã você falar, pô, legal, viajando aqui. Já imaginou eu viajando pra jogar no Flamengo, no Vasco, no São Paulo, no Palmeiras ou qualquer outra equipe? Naquele momento ali, passa esse sonho?
Vai, sim.
É, velho? Aí o Vinícius. Inspira em qual jogador, Vinícius?
No Kimmich.
É, velho? Tá vendo aí, isso aí já foi longe, né? É, a característica sua, ponto mais assim que você gosta que você tira uma conclusão da seu ponto forte?
Ah, é na velocidade.
Velocidade? Legal aí. Mas ali você gosta de cair mais pela ponta direita, esquerda ou meio ali centralizado?
Do meio pra esquerda.
Do meio pra esquerda, né? Uhum. É, rapaz, legal. Você tá com 14?
13.
13 anos. É, essas competições assim, Vinícius, de certo ponto, qual a experiência que vocês adquirem lá?
Ah, muito boa, aprendi muitas coisas novas, comecei desde cedo com o Flamengo viajando, desde 2023, e sempre nós conseguimos chegar na final em todos.
Legal, né, velho? Agora, cada competição é um desafio, né?
Cara, muito difícil cada jogo, todo jogo muda.
Você falou que foi prata, né, que é esse troféu aí, é isso aí? E como é que é perder ali naquele momento ali?
Não foi tão muito ruim perder, por causa que nós tínhamos acabado de jogar semifinal.
Ah, sério.
Aí se nós ganhássemos, nós ia pra final ouro. Aí nós perdeu e foi pra final prata. E não deu nem 10 minutos, nós já jogamos outro jogo.
E aí cansa, né?
Cansa.
Vocês têm saudade de ter um campeonato aqui, um campeonato que a Liga poderia fazer, o Sub-13, jogando no estádio 2 de julho aí, o campão cheio, pra vocês participarem desses campeonatos?
Tenho muito.
É. Por que é que o presidente Marco Antônio, não, o presidente Marco Antônio não, Jorjão e Marco Antônio, não realizam um campeonato de base aí, a Liga Desportiva Guanambiense? Poder público, vamos realizar um campeonato no estádio 2 de julho, porque os meninos só jogam, só site, é no recreio, é clube de campo, quando sai para jogar lá fora em campo de dimensão maior, não sei se vocês estão jogando essas competições, mas tão, a gente está sentindo que, por exemplo, esse ano o Sub-15 do Flamengo. Foi Sub-15 ou Sub-20? Sub-15, né, Marcão? Foi. Sub-15 não conseguiu classificar para jogar a Copinha 2 de julho em Salvador. Isso é ruim para vocês, que vocês começam jogando no futebol só site, quando chega no campão tem uma diferença, né, Vinícius?
Muita. O campo é maior, os caras que nós jogamos contra é muito maior. E ainda mais o campo daqui não é comparado com o de Salvador. O de lá é muito maior.
Muito maior. Beleza, o Vinícius falando aí, vamos agora bater um papo com...
Denilson César.
Também nunca veio aqui, né, Denilson?
Não, primeira vez também.
Legal, parabéns, viu? Obrigado aí pro senhor. Hein? Não, tá certo. A mãe tá aí, né? Falou, ele jogava muita bola, né? Agora não sei como é que tá, né? De recreio, acompanhando pai pra cima e pra baixo. Peuzão era craque. O pai jogava muita bola, principalmente quando tinha os quenianos aí do bairro Paraíso, né? A família toda é boa de bola, né?
É.
E aí, você, nessa etapa, quantos anos? Já chegou 15 também?
14.
14 anos, já tem uma postura alta, né?
Uhum.
1 metro e...
81, 82.
É, zagueiro,
goleiro.
Centroavante, goleiro.
É.
Olha, pra posição aí, a Patrícia já tá alegre, né? E você chegou aí a conquistar o título aí? Ouro
assim,
ou prata, ou não foi, né?
A gente foi campeão da prata.
Da prata.
A gente caiu na semifinal da ouro, o jogo pegado, aí a gente tomou um gol, depois desligou, aí acabou tomando mais. Mas a gente foi campeão da prata. Começamos perdendo a final da prata e fomos atrás do jogo e graças a Deus nós ganhamos a final da prata.
Nossa, que legal, né? Agora, é claro que quando os pais tá do lado assim, passa uma energia positiva melhor, né?
É, demais. Muito assim.
O que você acha da sua mãe no meio aí, de levar vocês, vai pra norte de Minas, ela não desiste, é uma guerreira, né, velho?
É, gosto muito, tipo assim, é um apoio a mais no time. Muitas mães aí ficam, tipo assim, mandando mensagem pra mãe toda hora, perguntando os filhos, é muito bom ter ela do lado, assim, dá até um ano melhor pra jogar.
Exatamente. E o Peuzão aí, o seu pai, você inspirou em alguma coisa? Ele tem alguma coisa de bom no Peuzão?
Moço, só, sei lá,
Zé Colchão, Valderrama e Peu, quem é melhor?
Moço, essa disputa é difícil.
É mesmo, velho? Você falou isso, tá vendo, Marco Antônio? Zé do Colchão, Peu, Edivaldão e Valderrama.
Não, aí eu boto pra mim.
É, e também seu pai perder pra esse trio aí, né? Nem a Patrícia. Queria ele perto aí. Mas conta um pouquinho pra nós aí, com a estatura sua pra goleiro é muito bom, né, velho?
É muito bom assim, né? Tô aos 14 anos. Creio eu que vou crescer mais aqui pra frente. Isso. Essa estatura, assim, já tá muito boa pra minha idade, que eu continue crescendo ainda.
Qual a inspiração do goleirão?
É, Courtois.
Courtois, né? Rapaz, os caras tá indo longe, velho. Alguns lances do Courtois, você tem na inspiração na hora do jogo ali, que tá começando o jogo, você fala, pô, o cara é desse jeito, eu tenho que fazer isso. Tem essas inspirações?
Tem hora que dá...
Na saída, tipo assim, de bola?
É, tudo. Tem hora que dá um flashback na cabeça,
isso.
Assim, fico pensando na hora do jogo. Tem hora que eu consigo executar alguns, mas, tipo assim, fazer o básico, isso. Feijão com arroz também, já ajuda muito.
Ele ajuda muito, claro, com certeza. Beleza, tá aí. Falando legal aí, não pode nunca inspirar nas pessoas. Primeiro a gente tem que, obviamente, fazer o nosso trabalho, né? Pra depois a gente ter realmente essa voltura aí. Deixa eu voltar a falar mais uma vez aqui com o Pietro, né? Que foi o primeiro a falar com a gente. Pietro, essas competições sempre traz um aprendizagem pra gente, né? E hoje, vocês como os atletas, antigamente nós que fomos jogadores lá no passado, que vocês não conheceram, obviamente a gente não tinha tantas competições, era mais os campeonatos locais nossos aqui. Então, quando vocês começam a sair, levar o nome de Guanambi, levar o nome do Flamengo de Guanambi, tem uma importância grande na vida de vocês, que talvez vocês nem percebem, mas vocês estão representando a cidade e também o clube de vocês. Antigamente, dificilmente a gente tinha isso, porque a gente tinha que dedicar muito ao esporte local, que era muito prazeroso. E hoje vocês já têm esses professores, que antigamente só eram uma ou duas escolinhas em Guanambi, e basicamente tudo era campeonato aqui. É gostoso sair assim, representar a cidade, estar no meio da turma, novos amigos? Como é que é isso aí para vocês?
É sempre muito bom poder sair da cidade para poder representar o nome de Guanambi fora. E sempre tem oportunidade pra gente, porque agora tem mais campeonatos fora. E como a gente já saiu de um aqui, a gente já tá indo pra outro campeonato fora.
Já tá indo pra outro, né? Já. Aquele, esse já passou, né?
Já.
Agora já pensa no outro, né?
Tá com a mente no outro.
Como é que é o dia a dia de vocês? Porque vocês têm que estudar, vocês têm que ainda fazer esse treinamento do Flamengo Guanambi. O professor Seus já foi um grande profissional, ainda joga muito. Só consegue hoje ficar atrás de Valderrama aqui em Guanambi. Como é que você vê isso aí? O dia a dia lá trabalhando e estudando.
Dá pra conseguir equilibrar os estudos e o treino, mas às vezes o povo fica puxado, mas sempre na medida do possível pra equilibrar os treinos.
Qual a posição do Pietro?
Lateral esquerdo.
Lateral esquerdo, né? Rapaz, tá aí o mesmo lateral esquerdo, sua inspiração é Neymar, né? Não teve um lateral esquerdo assim pra você falar, pô, esse cara era legal.
Tem, do Roberto Carlos.
Roberto Carlos, né? Rapaz, grande Roberto Carlos. Saudade dos tempos aí, a gente vê hoje os laterais, pelo amor de Deus também. Nós que estamos aqui jogando bola em Guanambi, quando você vai no recreio, um lateral é Bira, o outro é Valderrama, o outro é Divaldão, o outro é meu menino Iago, pelo amor de Deus. Não vai não, velho, não vai. Antigamente os laterais aqui era Bião, Tibinha, Laércio, zagueiro Viola, seu pai Peuzão lá na frente, no meio de campo, Quita, né? Olha só, hoje a gente tá vendo Baninho jogando bola. Pelo amor de Deus, eu não aguento isso. Hoje eu tô vendo Baninho jogando bola. Não dá, velho. Ô, Quita, volta, Quita. Paulinho Bico, volta. Paulinho Bico ainda joga muito, né, Marco Antônio?
Joga muito.
O Keniano ali joga muito. Mas quando a gente vê Baninho... Baninho só tem uma coisa boa em Baninho, é força de vontade. Isso aí ele tem. Ele, pra completar o time, ele não perde uma. Né? Vinícius, então assim, Vinícius, conta um pouquinho pra nós aí a alegria de vocês, porque dois troféus bonitos, né? Tapetinga Cup 2026, um ali... Esse aí foi o primeiro, Patrícia? Esse é o primeiro, né?
Esse aqui foi o de campeão.
Fala no microfone aí, Patrícia.
Esse aqui, Chitão, ó, foi o Sub-16 que conquistou o campeão da prata. Eles foram campeão da prata.
Isso.
E esse aqui foi o Sub-14 que conquistou, eles foram vice-campeão da prata. Né? O Sub-16 estava no... Né? Eles disputaram, tinha 18 equipes no Sub-16, e graças a Deus a gente conseguiu, né? Muita luta, a gente estava com dois sub-16. Infelizmente, um dos sub-16 nossos caiu nas oitavas, né? Mas os meninos foram muito guerreiros, lutaram muito mesmo, né? E o outro sub-16, que foi o que Denilson e Pietro estavam participando, conseguiram esse troféu aqui, né? Que é o campeão da prata. Estavam entre 18 equipes disputando no sub-16. E os meninos do sub-14 tinham 15 equipes disputando, e os meninos também conseguiram chegar. Lá em Itapetinga, Chitão, todo mundo perguntava: vocês é de onde? Quando a gente falava de Guanambi. Aí várias vezes eu escutei as pessoas falando, né? Nossa, vocês saíram de tão longe pra vir pra cá. E os meninos foram muito elogiados lá, Chitão. Todo mundo ficou impressionado com a garra que esses meninos estavam lá em Itapetinga, sabe? Foram com vontade mesmo, assim. Todo mundo, dos observadores que estavam lá elogiando, o pessoal da organização, professores de outras escolinhas, assim, elogiavam os meninos sempre. Sempre mesmo. Então os meninos foram guerreiros, todos que foram. A gente foi 36 atletas, né? E os meninos todos participaram, todos jogaram. Foi, graças a Deus, foi uma competição muito boa. Boa mesmo.
E aí, desses três garotos aqui, como é que você tá vendo aí? E como é que é o dia a dia com o filho aí?
Oxe, então.
O Denilson tem quanto? Tem quantos anos?
14
anos. 1,82m.
82.
Nossa, é alto pra caramba, hein?
Oxe, então, graças a Deus. Diz que mãe não pode nem falar, né? Mas é só orgulho do meu filho, Chitão. Muito orgulho de verdade mesmo. Ele agora conseguiu 2 testes para fazer em Conquista. Da partir do dia 18, se Deus quiser, a gente vai marcar para ele estar fazendo, né? Só orgulho do meu filho, Chitão. Muito de verdade. Eu orgulho dos meninos, claro que eu tenho orgulho de todos, eles sabem disso. Mas não posso também deixar de ter orgulho do meu. Ele não está aqui porque é meu filho, ele está por mérito também. Graças a Deus foi muito bem na competição. Os meninos estão aí, podem também dizer, né? Graças a Deus foi muito bem na competição. Então só me deixa orgulho mesmo.
Beleza, Marco Antônio, fala um pouquinho nesse microfone aí. Do Pietro, né? Pode falar aí um pouquinho. Puxa a sua cadeira ali junto com a do Pietro. Vocês têm que ficar aí pra não sair lá do YouTube aí. Pode ficar aí. Aí, deixa eu falar com o
Marco
Antônio, tá cansado.
Vai cansar.
Não passar de 0 colchão, aí tem que cansar mesmo. Perder pra Valderrama, você vai ganhar de quem? Boa noite, Marcos.
Boa noite, Titão. Boa noite, Patrícia. Boa noite, né? Aos garotos que estão aqui. E a todos que se encontram em casa nesse momento. Então, já respondendo rapidinho, na verdade, você cobrou aí, né, bem lembrado, que na verdade nós temos o dever de começar a realizar competições de base no estádio 2 de julho. Esse é um projeto nosso, né, meio de Jojão. Na verdade, era pra gente nesse momento estar fazendo uma competição lá, só que não deu certo. Mas se Deus permitir, o ano que vem, o que não vai faltar no estádio 2 de julho, eventos, principalmente de base. E uma coisa que nós temos, está ficando muito preocupado, Chitão, é a questão do recurso. Porque você vê a gente falando que está viajando, né, bom e tudo, mas você não sabe a dificuldade que é. Aqui eu já quero agradecer aos pais, às mães, né, a quem compra os bilhetes dos meninos para fazer essa viagem. Porque, na verdade, os meninos aqui estão se vindo até lição de vida, estão. Muitos não vão seguir a carreira de profissional, um jogador de futebol. Mas já é experiência. Eu estou ouvindo a entrevista deles aqui, nem só deles, de todos que viajam. Isso é muito importante. Eu também viajei muito, então, hoje eu sou um ser humano, justamente porque eu viajei muito, passei por muita dificuldade, passei por muitas coisas boas. Né? E a gente só abraçou as coisas boas. E, com certeza, a Liga tem a obrigação, né, não só de fazer só o municipal, na verdade, nós temos que fazer futebol feminino, nós temos que votar o Entre Bairros, temos que fazer a Copa Master no estádio, nós temos um estádio 2 de julho, que esse ano, na verdade, ficou fechado 6 meses.
Isso.
6 meses, não existe uma cidade do porto de Guanambi ficar com um estádio desse, um estádio belo desse, né? Grama boa, estádio bom, que já teve primeira divisão do Campeonato Baiano. Nosso presidente tem muita vontade, isso aí nós não pode esconder, e com certeza o ano que vem nós vamos fazer, né, se Deus permitir, muitos eventos, voltar a fazer no estádio 2 de julho.
É legal, e precisa, porque nós temos muitas escolinhas aqui em Guanambi, muitos garotos aqui, ó, do sub-9, do sub-11, do sub-13, do sub-15, do sub-17, né, e até mesmo do sub-20, que o tempo vai passando, e se não tiver campeonatos aí com o campo grande, no campo normal, que nós temos esse campo parado aí, primeiro semestre no estado 2 de julho, tá sempre assim, paralisado, e a gente precisa fazer com os nossos meninos, nossa juventude pratique esse esporte, porque às vezes vai sair para fora, vai encarar uma maratona, um campo diferente, e aqui nós estamos vendo que estamos perdendo muito espaço. Agora, Marco Antônio, o tempo vai passando, mas não é tarde ainda de fazer essas competições, esses mini campeonatos, né, que for com 5, 6 equipes, um regional. Isso é importante para que esses meninos também começa a gostar mais do futebol, Marcão.
Nunca é tarde, então. Na verdade, é como eu sempre falo, Guanambi é o polo de tudo, então Guanambi tem que estar sempre à frente, né? Aqui é onde a gente já teve 2 times profissionais, né? Na cidade. Então a gente não pode parar no tempo, nós não podemos parar no tempo. Nós temos o apoio da prefeitura, né? Do prefeito Nau, que é o cara do esporte. Então, a gente tem que aproveitar e realizar esses eventos.
Isso.
E você vê todo campeonato de base aqui, é sucesso em Guanambi. Sucesso. Nós faz a nossa copinha pela Liga, né? O pessoal realizou outra copinha, todas as duas sucesso. o campeonato ali no Caiçara, sucesso de base. Está tendo campeonato aqui no Lagoinha, sucesso. Por que nós não podemos fazer um campeonato de base no estádio 2 de julho?
E precisa, está na hora. Exatamente. Aí o vice-presidente da Liga, Marco Antônio, falando. Deixa eu voltar aqui com os meninos, que fala mais um pouquinho aqui. Da grande importância de conquistar títulos e também participar fora da cidade de Guanambi, desta vez lá em Itapetinga. Pietro, como o professor Marco Antônio falou aí, você já viu que eu gosto de dar uma intimada logo no cara, para que não pode ficar só em clubes, tem que fazer campeonatos. Vocês têm sonho de jogar campeonato no estádio 2 de julho?
Tenho.
É, velho?
Tem. A gente jogou esse ano dois campeonatos já, no campeonato da Liga e no campeonato que o McLaren organizou. O de McLaren foi campeão, foi um campeonato muito bom pra gente. Pra gente poder acostumar.
Lá, puxa só o microfone. Você falou que esse campeonato que vocês. Mas lá na Liga, você jogou um com a copinha. O campo tava reduzido, né? Já no de McLaren, o campo foi aberto, foi isso?
Foi campo de 11.
Qual foi o melhor ali jogar pra vocês? Reduzido ou campão?
No campão, na primeira partida teve a dificuldade pra acostumar, mas depois já foi melhor.
Tá vendo aí? É o que eu falo, meu irmão. O campão é tudo para os jogadores. Porque. Até para pegar nova experiência, o campinho reduzido, ali é um zagueiro só, o zagueiro fica em cima do goleiro, ele não pode sair pelas laterais, e o campão não, dá um espaço para o goleiro abrir, olhar os laterais, volante. É por isso que o futebol hoje tá desse jeito, que o goleiro hoje ele não dá chutão mais, ele tem a opção ali de sair com os laterais, e você vai jogar em campo de tamanho reduzido, não tem jeito, o goleiro tem que quebrar o trem pra lá, porque quando você dá a bola pro zagueiro, os atacantes já tá tudo em cima, é isso, goleirão?
É sim.
É mais ruim, né?
É ruim, no campo reduzido assim, se eu sair jogando com o zagueiro aqui, já vem, quando, tipo assim, dependendo do time, tem dois ou um atacante, já vem afobando. No campo não, tem espaço pra olhar as laterais, pra sair jogando, pro time ir mais pra frente.
Então, Denilson, você prefere o campão também,
campão,
né?
Campão também.
Tá vendo aí? É isso. A gente, quando era novo, 13 anos, a gente já jogava nesse estádio 2 de julho. Imagina aí, 13 anos atrás, eu tô com 5.8, né? Com 13 anos eu jogava aí nesse estádio 2 de julho com o nosso saudoso professor José Raimundo, que nos deixou aí. Mas, voltando aqui agora, o Vinícius, como... Você, Vinícius, prefere o campinho society ou o campão também?
Ah, eu prefiro campão, mas também sou muito, muito acostumado com o society.
Porque vem jogando constantemente no society, né?
Só joguei uma vez no campão, o resto foi tudo society. Tudo
pois site. É, você já com 14 anos, né?
13
anos, já tava bom já testar também lá pra ver como é que seria você atuando no campão ali. Que dá uma diferença grande, né, Vinícius?
Muita, você tá doido. Ainda mais quando vai fazer teste, não é campinho, é campão, já sai melhor.
E outra coisa, se ficar só aprimorando aqui, só no campinho, quando chegar no campão, não é você, é todos nós. Não é você, todos nós fica ali no campinho, a gente sabe que não tem tanto espaço, e chega no campão, tá, quando você olha, você fala, meu Deus, isso aqui é grande demais. Não é que é grande, é porque tá treinando no campinho reduzido, não é isso? E suas idades ainda permite alguns treinar em campo reduzido. Que a copinha assim, né, Marcão?
É isso. Na verdade, a maioria das copinhas são campo reduzido, né? Onde nós vamos jogar.
Apesar que lá fora eles treinam em campo grande.
Isso, treinam em campo grande. E na verdade nós não temos campo grande aqui também, então. Nós só temos o estádio aqui dentro da cidade, o campo do Vitória, se eu não me engano, Seraíma, Morrinhas.
E
Suruá.
Isso.
Mas o Lagoinha é reduzido.
Já é reduzido.
É só site.
Exatamente.
Nós queremos agradecer aqui, então, dessa viagem, onde nós fomos participar lá em Itapetinga, né? Ao professor Décio, que foi junto com a escolinha, ao professor Pastor, que eu não pude viajar, que eu estava lá em minha cidade, e depois vim fazer a final no Alto Caiçara, a Patrícia, que organizou a viagem junto com vó, né? A gente não pode esquecer desse pessoal, ao nosso amigo Jorjão do Esporte, que sempre está nos apoiando, a Beto Duarte, né? A Fred da Pit Stop, a Delta Tintas, né? Lá de Caetetec também tá dando apoio à escolinha. E agora já estamos com a viagem agendada para Barra da Estiva, então. Onde o ano passado nós fomos campeões lá do Sub-20, não foi, Patrícia? Então, a escolinha nossa.
Barra da Estiva, né?
A escolinha nossa, graças a Deus, não falta convite.
Olha pra você.
Todo dia aparece convite de copinha. Você não imagina, fora da Bahia, aqui...
Norte Minas.
Então, isso é um trabalho que nós vemos fazendo há muito tempo, né, Estão? Agradecer aqui ao clube, Recreio Tênis Clube, ao presidente Chuta, Alex, Adema, a Mordeia, a todos lá, a Gervásio, diretor de esporte, a Zarinha, né?
Isso.
Então, a gente também, há muito tempo, estamos treinando lá no Recreio, então, esse trabalho a gente também...
Campo já tá com muito,
buracos.
Com
Deus,